podcast CBN Maringá.
Oferecimento Bysoft, para sua empresa ganhar asas.
Está começando o podcast CBN Maringá. O podcast CBN Maringá dessa semana fala sobre uma irmã religiosa centenária que mora na cidade e que relembra o passado vivendo o presente. No dia 26 de janeiro de 2025, a irmã Maria Joanita, da Congregação das Irmãs Missionárias do Santo Nome de Maria, completou 100 anos de vida. Ela chegou a Maringá antes mesmo do primeiro bispo, no ano de 1957, vinda da Alemanha, e foi durante a guerra na terra natal que ela teve certeza da vocação. A primeira inspiração para a vida religiosa veio de uma tia, freira da Congregação de São Francisco de Sales, que também era enfermeira e vivia na América do Norte.
Ah, tia, eu quero ser como você. A minha tia respondeu: olha, você tem que rezar para ganhar vocação, porque sem vocação não tem religiosa. Então vai você rezar. A escola era perto da igreja, ia lá rezar. Dá vocação para a vida religiosa, né?
Enquanto a menina rezava pedindo a Deus para seguir os passos da tia, viu o país ser dominado pelos nazistas, que faziam chacota de sua fé.
No segundo ano primário, chegou o nazismo. É tudo o contrário, destruiu tudo, né? Ela era anti-religiosa, né? E o que que era lá que nós escutamos às vezes na escola? E chegamos em casa, senta, o pai estava almoçando. Pai, nós aprendemos isso e que o terço serve para amarrar cachorro.
Um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que ceifou a vida de duas de suas irmãs, Maria Joanita decidiu deixar o emprego que tinha como telefonista e entrar para a congregação. Uma decisão que chocou muita gente.
Você que vai no convento? Ah, só doido vai. Falei, então eu sou doida. Então eu fui mesmo.
E vocês eram em quantos irmãos?
Nós éramos em cinco.
Cinco?
Em casa, né?
E só a senhora que seguiu a vida religiosa?
Só. Duas morreram na guerra.
Uhum.
Um voltou da guerra, cuidou da... se responsabilizou para cuidar dos pais. Como que eu vou entrar no convento sem responsabilidade? Não posso.
Então a senhora confiou que tinha alguém cuidando dos seus pais.
É, precisa, senão nem ia ser aceito. Meu irmão falou: pode ir, eu cuido, mas você é doida. Falei, é doida ou não é doida, a mesma coisa, mas se você cuida, eu vou.
E sabendo que eles estavam bem cuidados, a senhora foi?
É, bem assim. Aí eu fui lá. Falei, o que que você quer dar no convento? O que que você procura? Eu larguei o trabalho, 3 meses, precisava de aviso, foi no convento. Estou ainda aqui.
E vou te fazer então a pergunta que o bispo te fez. O que que a senhora procurava? O que que a senhora queria?
Quer ajudar os outros. Porque era, sabe, que na guerra a gente aprende alguma coisa. Um é dependente do outro. Esse, gente, um ajuda o outro. Então, essa coisa foi gravada. Né? Eu preciso ajudar o outro. Né? Por exemplo, a nossa casa, vizinha da nossa casa, morreram 3 meninos de bomba, né? É mesmo guerra, é mesmo na pele mesmo. E um ajudava o outro, não tinha assim aquele... coisa, você é isto, você é aquilo, você sabe isso, ou você tem isso. Esse não. Um ajudava mesmo. Então a gente aprende e grava.
Ela estudou enfermagem na Suécia, se preparando para seguir os passos da tia que a inspirou. Mas antes de concluir a formação, foi enviada para o Brasil, mais precisamente para Maringá, no noroeste do Paraná. A cidade, assim como toda a região, estava ainda em formação e lutava com as dificuldades do início do progresso. Quando ela chegou, a região havia vivido uma das muitas geadas que assolaram a produção de café quase duas décadas antes da fatídica geada negra.
E quando nós chegamos de navio, no entremeio, quando embarcamos e desembarcamos aqui, tinha aquela geada horrível. Queimou todo o café e o povo ficou mais ou menos na penúria, né? Comia o que tinha, fazia o que não sei o que. Tudo sertão. Só um buraco dentro do sertão, né?
Em Maringá, a irmã só exerceu a enfermagem por 8 dias, cobrindo férias no Hospital Santa Casa. Ela foi designada para ser catequista na paróquia São José Operário. E no início de 1960, foi transferida para Ubiratã para desempenhar a mesma missão. Uma função que ela nunca pensou em exercer, mas por meio da qual conseguiu ajudar muita gente, inclusive com os conhecimentos como enfermeira.
Mas é mesmo assim que eu aprendi enfermagem durante o trabalho, mesmo na catequese, junto com o povo, me servia muito.
Por quê? O que, que a senhora usava?
Não,
dessas,
na catequese, então vem a família com crianças, vai fazer o quê, vai fazer o quê. Como que nós podemos fazer isso? Então a gente sabia mais ou menos. É coisa de doença, né? Por exemplo, tinha uma criança que sempre vai comprar na farmácia, compra antibiótico e a criança não sara. Falei, como? É. Nós gastamos, a criança fica no mesmo. Falei, o que, que vocês compram? Sempre o mesmo remédio? É, a criança já fica resistente, né? Falei, vai para o médico. Não faz uma coisa dessa, né? E é uma coisa semelhante a essa. Então, a enfermagem servia. E, às vezes, muito. Assim, mesmo na catequese, a gente encontra com o povo conversa. Ah, como que fazer isso, como fazer aquilo? Então, mesmo assim, servia a enfermagem. Mas o meu trabalho era de catequista. Daí o pároco veio. Escuta, você não quer ser catequista? Falei, eu? Catequista? Eu não. Você ia participar na formação de catequista. Esse eu quero, mas obrigação de depois. Se eu não quero. Ah, pode sim. Quem sabe se a coisa vira de novo, vem essas coisas de guerra de nazismo de novo. Ninguém sabe como que vai ficar. Daí os padres não entram mais na escola. Daí o próprio povo tem que formar o seu povo, né? Senão vai fazer o quê? Hã? Falei, mas eu andar catequista, eu não vou. Mas aprender eu quero. Tudo bem.
As cidades estavam todas nascendo naquela época.
É, naquele tempo era tudo nascendo.
E tinha muita gente para catequizar?
Tinha. E ajudar a viver o que aprendeu. Não precisa mudar de religião, mas precisa afirmar a religião, né? A vida com Deus. É igual o que você trabalha, é igual o que você é. Então, você não rouba, você não aproveita os outros. Se não tem religião, aí é outra coisa, né?
A senhora catequizava só criança ou adulto também?
Adulto também, mesma coisa.
É?
Estava junto. Então, vivemos com uma, neste buraco de sertão, é uma família só. Não pensei que ia dar assim, vida inteira, mexendo com catequismo, mas ajuda tudo que a gente aprende na vida, ajuda naquilo que a gente faz.
Há 25 anos, irmã Maria Joanita vive no Lar Rainha da Paz, em Maringá. Em 80 anos de vida religiosa, nunca pensou em ter uma vida diferente dessa.
Encontrei firme, nunca na minha vida pensei que estava errado.
Nunca mudou de ideia?
Não, nunca na vida pensei que estava errado. Essa foi uma coisa boa, né? Eu fui destinado ao Rio. Tenho essa vocação de ser religiosa, eu fico como religiosa.
A senhora acha que cada um tem seu caminho?
Outro caminho não tem. É morrer no cemitério.
Hoje, quem tanto trabalhou descansa, mas diz que o segredo para uma vida longa e plena é não ter preguiça, principalmente de fazer o bem.
Não precisa mais trabalhar, só comer. Eu sou a única que não tem mais nada para fazer.
E como que a senhora passa os seus dias? Como que é o seu dia a dia aqui, irmã?
Igualzinho como os outros. Rezando, comendo, cuidando um pouquinho aqui, cuidando um pouquinho lá. Mas para trabalhar eu não sirvo mais para muito.
Mas trabalhou muito a vida inteira também, né?
Ah, a vida inteira é preciso. Se vive de preguiça, o que que sai de uma pessoa que vive de preguiça? Também não fica contente com a vida de preguiça. Não fica sem dificuldade. Isso não existe. Vida sem sofrimentos, vida sem problema, não existe. Mas o essencial, você fica, não tem problema.
Dá para viver bem mesmo em meio a tudo isso, né?
Dá para viver bem.
Tem algum outro recado que a senhora queira dar para quem está ouvindo a gente, para chegar aos 100 anos vivendo bem?
Segura na mão de Deus. Tem tudo que aparece. Segura na mão de Deus.
Podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.